baixa taxa de imunização no país. É um processo que vem acontecendo nos últimos anos. E a questão é, pode criar um problema sério, né, para crianças, mas ainda mais. Quer dizer, um quadro que pode ser grave também para os adultos. Então a gente quer entender melhor por que o Brasil está se afastando das grandes campanhas de vacinação que já eram tradicionais, um modelo, né, digamos, já vitorioso, num passado bem recente. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Gonçalo Vecina Neto, que é da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Anvisa, está aqui com a gente mais uma vez. Professor, eu começo lhe perguntando, diante de toda a sua experiência acumulada, agora o que eu quero entender é o seguinte: a gente tinha um modelo de vacinação muito bem sucedido, e a gente quer entender o que aconteceu com isso.
Bom, a partir de 2016, quando a gente começa a entrar nessa crise econômica mais dura, a emissão lá daquela medida provisória que limitou os gastos públicos. Sempre o governo faz questão de dizer, não foi em saúde, foi gasto público em geral. Uhum. Quer dizer, você pode gastar onde você quiser, mas tem um teto. Mas, de qualquer forma, a partir de 2016, o governo federal resolveu retirar os gastos em comunicação na área da saúde. Você sabe muito bem que quando nós tínhamos campanhas de vacinação, havia uma campanha muito forte em rádio, televisão, jornal, com um chamamento às pessoas. Uhum. Nós chegamos a vacinar 15 milhões de pessoas em um sábado, 15 milhões de crianças em um sábado. Como? Através do chamamento. Então, o nome campanha de vacinação, ele não é à toa. Ele é campanha porque ele faz a campanha. Inclusive, é uma coisa que nós vamos ter que discutir nesse próximo governo. É para ter um sistema de vacinação, principalmente infantil, menos campanhista e mais normal. Toda criança vai todo mês ou vai de dois em dois meses para fazer o acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. E no momento em que vai fazer essa consulta normal, como todos nós fazemos, para acompanhar, que a gente chama isso de puericultura, então nós vamos fazer o acompanhamento da criança, faz a vacinação. O nosso modelo ainda é o modelo campanhista. É um modelo de sucesso? É um modelo de sucesso, mas não é o mais adequado. Mas enquanto nós mantivermos o modelo campanhista, nós temos que fazer campanha. Desde 2016, nós não fazemos mais campanha. Uhum. Inclusive agora, com a Covid-19, se você notar, o sucesso da vacinação da Covid-19, e também, em parte, o insucesso, porque existe muita gente que não foi tomar a segunda dose, muita gente que não tomou a terceira, não tomou a quarta. Nós estamos com uma defasagem muito grande na cobertura vacinal da Covid-19 em crianças. Se houve algum sucesso na vacinação de Covid-19, nós devemos exclusivamente à imprensa esse sucesso. A imprensa, sim, foi fundamental, chamou as pessoas para vacinação e comunicou a importância da vacinação. O Estado brasileiro, nas suas três esferas, federal, estadual e municipal, não fez isso. Embora a grande responsabilidade pelas campanhas seja do governo federal, porque o PNI, por lei, é um programa do Ministério da Saúde. Uhum. Historicamente, foi ele que mobilizou a população brasileira para levar as crianças à vacinação, criando campanhas nacionais. Sim. Então, a lógica campanhista joga sobre o Ministério da Saúde a responsabilidade do chamamento. Chamar os pais, uhum, a levarem suas crianças para vacinar. E também chamar os adultos que têm que tomar vacina, porque a cobertura vacinal, por exemplo, da vacina da gripe em idosos, também tem sido vergonhosa. Menos da metade dos adultos foram tomar a vacina.
Bom, essa é a principal causa, como o senhor explicou. Agora, tem um outro tema: é negacionismo ou negligenciamento, não é? Porque às vezes, por você não falar, as pessoas vão muito pelo estímulo. Então, se você deixa de falar, então, eu quero entender se é negligência mesmo, deixa para lá, daqui a pouco eu vou, não precisa ser hoje, deixa para amanhã, vai deixando, então é negligência ou é mesmo negacionismo, que é um movimento que começou, o próprio ministro disse, olha, não é um problema só do Brasil não, está acontecendo no mundo todo.
O negacionismo, ele existe e existe no mundo todo.
O negacionismo, vamos deixar claro, né? Quer dizer, a vacina não adianta, não serve.
É pior, o negacionismo diz que a vacina faz mal.
Ah, sim.
Então, não é só que a vacina não funciona, é que a vacina faz mal.
Uhum.
Existem algumas correntes, que são, antes de tudo, correntes filosóficas, que não têm substrato na ciência. Os homeopatas, que seguem essa linha terapêutica na área da saúde pública, eles dizem que a vacina nos imuniza e, ao fazê-lo, faz com que o nosso sistema imunológico não amadureça. Então, uma criança que não tem as doenças que ela deveria ter, perde maturidade do sistema imunológico. E existem algumas linhas de pensamento filosóficas que acreditam muito na homeopatia. O Waldorf é uma dessas linhas aí que acredita nessa história da homeopatia. Embora seja uma ideia bem concatenada, que faz parte do desenvolvimento imunológico ter doenças que não são mortais, algumas dessas doenças, em determinadas circunstâncias na vida de uma criança, elas são mortais. A maioria das crianças sadias que tem, sei lá, sarampo, que tem cachumba, que trata com mínimo de respeito à doença, tem uma doença relativamente positiva. Dificilmente vai matar a criança bem nutrida e tal. Agora, se é uma criança que tem uma comorbidade, é uma criança que tem uma doença pré-existente, ou que por alguma razão tem um caso de desnutrição, há grande probabilidade dessa criança desenvolver uma doença em cima da doença que é protegida pela vacina. É um risco muito elevado de morte e de mais sofrimento para a criança, absolutamente desnecessário. Em alguns casos, o risco é muito maior, como é o caso da poliomielite. O sarampo é uma doença que tem poucos efeitos piores do que a própria doença em si, mas a poliomielite, ela pode levar à perda da movimentação de membros, porque ela leva a uma paralisia nos membros inferiores, principalmente, mas essa paralisia pode subir, ser alta e parar, inclusive, a capacidade da pessoa respirar, porque ela atinge os músculos intercostais. Então, esse negacionismo, ele infelizmente existe e é baseado em ignorância, né? Então, existe o negacionismo. Ele não é maior do que 2, 3% da população. E há um consenso no mundo científico muito grande em relação a isso. O negacionismo é esses 2, 3% são muito ignorantes. Aí existe um pedaço, que é algo em torno de 15 a 20% da população, que não leva os filhos para vacinar porque quer mais explicações. Quer entender o que está acontecendo, quer ter certeza de que a vacina é o caminho da proteção, que a vacina é importante para aquela doença. Então, tem uma parte dos pais que não levam as crianças para vacinar porque se sentem pouco informados. Eu acho que essa é o pedaço mais importante. De novo, nós, nos últimos 6, 7 anos, perdemos a nossa capacidade de nos comunicar com a população. E, óbvio, existem também barreiras naturais. No meio dessa crise toda, perda de desemprego subiu, falta dinheiro, e as unidades básicas de saúde, nesses últimos 2 anos e meio, ficaram atendendo Covid. O pai e a mãe trabalham, não conseguem levar a criança no final de semana porque está fechada a unidade básica, não conseguem levar a criança à noite porque está fechada a unidade. Então, nós temos uma série de obstáculos também que a própria burocracia do Estado brasileiro teria que melhorar a solução. Hoje, todo mundo trabalha. Então, o horário de funcionamento normal de uma UBS, que é durante a unidade básica de saúde, que é durante o horário comercial, no horário comercial os pais estão trabalhando. Então, não tem como levar. Então, nós temos que também pensar principalmente nos bairros periféricos, onde as famílias, todo mundo na família trabalha e existe um problema maior para levar as crianças na unidade básica de saúde, temos que pensar em alternativas para que essa população possa ser coberta. Então, existe o negacionismo? Existe. Ele é pequenininho no mundo inteiro. A falta de informação, eu acho que é o componente mais importante. E existe também um componente que é a falta do Estado oferecer alternativas para que os pais possam ter mais viabilidade de levar seus filhos a vacinar.
Professor, bom, o risco de que doenças já erradicadas voltem, eu acho que está aí. Teve, inclusive, essa suspeita de um caso de poliomielite no estado do Pará, mas parece que foi mesmo um evento adverso à vacina oral, então não tinha o esquema primário completo, havia uma falha no esquema vacinal e, ao tomar a vacina oral, houve esse caso. O caso de pólio foi descartado, no entanto, o ministro disse, olha, o simples suspeita mostra que uma doença considerada erradicada pode voltar ao país. Isso já é realidade, o próprio ministro admitindo. Então, eu queria ouvir a sua análise sobre isso também, antes da gente encerrar.
Acho extraordinário que o próprio ministro fale uma coisa desse tamanho, que é verdade o que ele está falando, mas não se autoacuse, né? Porque a responsabilidade disso estar acontecendo é do Ministério da Saúde, que não está realizando o chamamento público que deveria ter realizado. Fizeram agora essa campainha, porque é uma campainha, frente às campanhas que nós fizemos no passado, para vacinação contra a pólio. Mas a responsabilidade, se nós viermos a ter um caso de pólio, é do Ministério da Saúde e dos ocupantes recentes do Ministério da Saúde, a partir de Ricardo de Barros, lá no governo Temer. Todos os caras que sentaram naquela cadeira a partir de 2016 vão ser chamados para serem responsabilizados pela reintrodução destas doenças no Brasil. Nós estávamos próximos à erradicação do sarampo, que é uma doença muito importante também, e continuamos sem casos de pólio, graças à vontade divina, porque a vontade humana não era nesse sentido. Então, está na hora da gente acordar para a importância de fazer campanhas e recolocar a cobertura vacinal brasileira para todas essas vacinas que nós utilizamos dos 90% a 95%. É bom lembrar que a gente fica falando de poliomielite, mas a rubéola é uma doença muito importante. Por quê? Porque ela produz infectos, malformações. Então, caindo a cobertura vacinal de rubéola em crianças, o vírus volta a circular e mães que não foram adequadamente vacinadas poderão, gestantes, né, poderão ter a doença e seus filhos sofrerão com as consequências de ter a rubéola. O sarampo no adulto é uma doença de alta letalidade. Uma parte dos adultos são aquelas crianças que não se vacinaram. Então, quando o vírus volta a circular, os adultos podem pegar a doença. Só que nos adultos as consequências do sarampo são muito piores, porque existem com muita frequência um caso de encefalite que costuma ser muito grave nos adultos. Esse é um grande receio que nós temos. A recirculação da doença do sarampo nas crianças implica em uma probabilidade de ter adultos infectados e com casos muito graves. A poliomielite nem precisa dizer. Então, vacinação é a proteção não só das crianças, é a proteção da sociedade contra a circulação de doenças que não fazem o bem, como imaginam os homeopatas.
Muito bem. Está dado o alerta. Professor Gonçalo Vecina, da Faculdade de Saúde Pública, aqui conosco. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos.
Muito obrigado. Bom dia para você, Roxane, e para os nossos ouvintes da Rádio USP. Foi um prazer estar aqui com você.
Muito obrigada.